Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. O primeiro ponto contempla três projetos de lei do PSD e CDS-PP relativos ao regime das incapacidades e seu suprimento, com alterações ao Código Civil, criminalizando condutas que atentam contra os direitos fundamentais dos idosos, implicando alterações ao Código Penal, e um terceiro, cuja discussão e votação serão apenas, cuja votação será apenas indiciária, atendendo à matéria, relativa a alterações na legislação eleitoral dos órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia e também das autarquias locais, e à lei do referendo local, incidindo sobre incapacidades eleitorais ativas. Pedi então ao Sr. Deputado Carlos Amorim para apresentar.
Muito obrigado. Tratam-se de três diplomas que foram apresentados em primeira comissão já há vários meses. Seguiu-se um conjunto de audições bastante significativo sobre estas matérias. O grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do CDS apresentaram alterações que nós julgamos irem ao encontro da maior parte dos contributos que vieram nas audições, particularmente no que diz respeito ao Projeto de Lei 61 e ao Projeto de Lei 62, densificando o regime de incapacidades e alterando algumas das questões mais significativas da parte penal, designadamente acentuando a intenção no crime de abandono de idosos, que nos parece ser um ponto fundamental e que foi nas audições que tivemos aqui ocasião de desenvolver em primeira comissão. E nesse sentido, e, enfim, sem fazer mais delongas, eu julgo que o grupo parlamentar do PSD que estamos em condições de passar à votação na especialidade destes três projetos de leis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, temos aqui três projetos de alteração, três projetos de lei apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Aliás, os mesmos vêm na sequência podemos adjetivar assim, da anunciada, mas nunca executada e falhada estratégia para o idoso do anterior governo, que depois se materializou numa apressada apresentação neste Parlamento destes diplomas. Mas o Partido Socialista, de facto, inclusive em plenário, tomou a atitude de, no fundo, de permitir uma discussão em sede desta Comissão, havia abstendo-se sobre os referidos projetos de leis, e permitindo que nesta Comissão tivéssemos feito um amplo trabalho de discussão sobre estes diplomas e, inclusive, ouvido um conjunto de entidades. Mas antes propriamente de ser considerações relativamente ao resultado das audições, não posso deixar de fazer uma nota que o Governo da República assumiu publicamente o compromisso, e que compromisso esse reafirmado ainda ontem aqui nesta Comissão pela Senhora Ministra da Justiça, na sua audição regimental, de vir a apresentar a esta Assembleia da República uma iniciativa legislativa, particularmente com o objetivo de criar um novo regime jurídico para a proteção dos cidadãos em situação de vulnerabilidade, no fundo, que são matérias que são versadas nestas propostas, nestes projetos de leis, procurando e com objetivos de preservar a sua autonomia. E, portanto, no fundo, apresentando medidas para suprir e rever o regime das incapacidades dos adultos previsto no Código do Processo Civil e no Código Civil. Também foi deixada aqui uma nota que o próprio Governo tem, para além de uma cooperação interministerial, neste momento a colaboração de um grupo de trabalho criado com a presença de representantes do Supremo Tribunal de Justiça, da Faculdade de Direito de Lisboa e de Coimbra e também da Ordem dos Advogados. E, portanto, estamos aqui também com a informação. Portanto, esta comissão dispõe da informação que há um compromisso do Governo para fazer uma profunda revisão tanto do Código Civil, mas também assumindo em particular neste caso concreto da supressão do regime e da alteração do regime das incapacidades. Por isso, não compreendemos a pressa e não quero estar a adjetivar a pressa, isso mesmo, para não dizer talvez até um certo número de oportunismo político pela parte do grupo parlamentar do PSD e neste caso do CDS também, que se apressaram a colocar para hoje na agenda este tema e pressionaram no sentido de que este tema hoje fosse colocado na agenda depois do anúncio feito ontem. Não nos parece razoável que num curto espaço de tempo, ou seja, entre o momento de hoje e a posterior eventual deliberação e também e a iniciativa que é apresentada pelo Governo se justifique em diplomas tão essenciais e tão importantes como a Lei Civil, a Lei Processual Civil, o Código Penal, andarmos aqui a fazer alterações legislativas a todo momento. E, portanto, o elementar bom senso recomendava que se esperasse pela proposta governamental, mas não foi essa, portanto, a posição do grupo parlamentar do PSD e do CDS. Por isso, nesta matéria, desde já discordamos sobre a metodologia proposta e não achamos que seja oportuno tomar uma decisão sobre este assunto. Relativamente, mas isto não prejudica que também façamos uma análise das propostas que estão aqui em concreto. Aliás, fazemos uma análise global, porque os dois mecanismos estão, os dois projetos de leis, o terceiro é menos relevante, mas os dois projetos de leis estão assim, podem de alguma maneira ser discutidos em conjunto. E o que é que nós temos? Temos, de facto, um PSD e um CDS que tiveram 4 anos e meio no Governo que não concretizaram iniciativa nenhuma. Ficou patente nas audições, na especialidade, que havia aqui fragilidades jurídicas e axiológicas que justificavam uma abordagem estrutural bastante diferente. E eu, a título de exemplo, são muitos os pareceres, são muitas as audições, são muitas as opiniões, mas todas elas convergiram na sua essência por uma crítica às soluções apresentadas. Mas eu queria destacar três delas. Uma do MURP, da Confederação Nacional dos Reformados e Pensionistas e Idosos, que diz a certo momento o seguinte, a tentativa de criminalizar as famílias cuidadoras da prática de crime por abandono de pessoas idosas nos hospitais não é aceitável. No contexto de graves carências de familiares, de milhares de famílias, não estamos a discutir ainda os animais, mas lá iremos. Não é aceitável, no contexto de graves carências, de milhares de famílias que não têm recursos financeiros para darem resposta adequada aos seus familiares idosos. Este é um dos... Mas cito mais, agora também, naquela que tem a ver com a componente civil. A Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, por exemplo, num parecer que também nos fez chegar, diz a certa altura... Os projetos de lei parecem não tomar em devida conta estes princípios gerais na medida que mantém o atual sistema de substituição da vontade da pessoa com deficiência em detrimento do modelo de acompanhamento inaugurado pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, quando todos aqui, quem falou sobre esta matéria, assumiu-se que o objetivo principal devia ser, a nova orientação seria no sentido que as medidas deviam ir no sentido do previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Mas, para terminar, só para citar três, muitos mais podíamos citar, não quero deixar de referir um parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que a certa altura nos diz... Conhecendo-se as dificuldades de apoio social, é provável que as famílias com menores condições económicas ou sociais sejam as principais visadas, uma vez que se os familiares, apesar de não poderem voltar a ter o idoso a cargo, o deixarem no lar porque possuem meios económicos por efeito não praticam o crime. Ora bem, portanto, parece-nos a nós que, de alguma forma, fica claro por estes pareceres que as soluções propostas nos referidos pareceres, tanto na solução e nas soluções apresentadas em sede de revisão da alteração da lei sobre as incapacidades, sobre a temática muito discutida aqui da tentativa de criminalização do abandono de idosos, não se adequam e não são as mais adaptadas à solução de um problema que, numa componente, é essencialmente um problema social e não um problema penal. Aliás, eu referia-lhe, por exemplo, também, que o abandono de idosos já é crime, em casos, por exemplo, os casos de maus-tratos ou violência doméstica. O que não se criminalizou, e bem, foi o abandono enquanto ele acontece em meio hospitalar. E a explicação também é simples e percebe-se. Há aqui duas razões. Uma primeira é que o bem jurídico a ser protegido é o da saúde e o bem-estar do idoso. Então como é que podíamos sustentar a existência de um crime quando esse idoso é deixado precisamente num local onde a sua saúde é garantida? Em segundo lugar, essa criminalização a ocorrer iria, na minha perspectiva, ter um resultado perverso. Ou seja, que é independentemente, e estou aqui a despir-me do juízo moral, não é essa a questão. Quem o possa fazer, por carência e desespero, se viesse a forçar a deixar a família no idoso num hospital, portanto, se não pode fazer, ia deixá-lo no hospital, mas não tinha meios, então podia, por alguma maneira, e pedir que abandoná-lo e não permitir que lhe fosse prestada a respectiva carência. Portanto, a solução não é uma solução adequada. A solução tem que ser encontrada numa resposta social e não numa resposta penal. Por isso, o Partido Socialista discorda da postura dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, compromete-se na mudança legislativa, tanto no regime jurídico legislativo que irá decorrer na sequência desta iniciativa já proposta pelo Governo, assumindo que não deixará de acolher nesse âmbito os contributos que vierem a ser apresentados, mas não pode, de alguma maneira, acompanhar as soluções que são apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS, tanto nos projetos iniciais como nas alterações que vieram depois a ser apresentadas, que em nada mudaram, obviamente, o sentido global da orientação, mas sim limitam-se a ser adaptações de pormenor e circunstância que não mudam e não alteram o escopo do problema essencial. Para já era isto, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ferreira Estácio, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Relativamente às propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata e pelo CDS, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda entende o seguinte. A proposta que diz respeito à alteração do Código Civil foi objeto de inúmeras considerações técnico-jurídicas, quer em pareceres escritos, quer aqui em audições, que nos devem merecer certamente muita atenção e creio que elas poderão perfeitamente, e é esse o sentido que entendemos que as coisas devem ter, deverão ser consideradas em conjunto com aquilo que já foi objeto de anúncio público por parte do Governo, através do Ministro da Justiça, da Ministra da Justiça, e portanto creio que teremos ocasião, certamente a breve trecho, de considerar todo o conjunto de alterações sugeridas neste contexto para que haja efetivamente uma alteração do regime previsto no Código Civil, que não diz respeito apenas às pessoas idosas, mas sabemos, diz respeito a um conjunto de outras situações muito mais vasto, como aliás o próprio projeto do PSD e do CDS acaba por reconhecer ou por assumir. E portanto queremos que haverá um tempo certo, que não queremos que seja, acreditamos que seja o tempo certo este, para, digamos, apenas fazer uma disputa de quem chega primeiro à meta. Não creio que seja esse um sentido correto para uma regulação jurídica que deve ser séria, que deve ser cuidada, que deve ser rigorosa e que deve receber os contributos de todos. Portanto, relativamente a esta matéria, é isso que temos a dizer. Respeitamos muitas das soluções que aqui são contempladas, mas acreditamos que precisamos enquanto país de enriquecer esta previsão normativa e, portanto, aguardar por uma iniciativa também do Governo, acho que, enfim, permitirá certamente completar. Nada será completo, mas enfim, completar ainda mais a regulação positiva desta matéria. Para que ela, aliás, esteja de acordo com os preceitos internacionais vigentes neste contexto. Já no que diz respeito à previsão relativamente à alteração do Código Penal, o conjunto muito vasto de audições que procedemos foi, digamos, uma sucessão praticamente ilimitada de críticas e de críticas muito acesas àquilo que foi a previsão normativa apresentada pelos dois partidos que fizeram parte do governo anterior. Na verdade, eu creio que ninguém terá dúvidas que, com algumas exceções, é certo, mas que a esmagadora maioria das pessoas que foram ouvidas, das instituições que foram ouvidas, quer presencialmente, quer por escrito, deu conta de uma distância assinalável, digamos, frontal, relativamente à solução não apenas prevista para o chamado crime de abandono de idosos, como também relativamente às restantes previsões do projeto de lei relativo justamente a esta matéria do Código Penal, o projeto de lei número 62. E, portanto, creio que, enfim, não restam dúvidas de que há aqui uma tentativa, em termos de leitura política, não quero deixar de o fazer. Bem, sabemos que se tratou de uma iniciativa que vem na sequência de um anúncio político feito no final do mandato do governo anterior, um governo que se tinha caracterizado por, digamos, assumir políticas com incidência gravíssima sobre a capacidade de sustentação de muitas famílias, quer de estratos pobres, quer de classe média, e que, enfim, com incidência muito particular sobre os estratos mais idosos, esses também mais frágeis da nossa sociedade, e em final de mandato veio anunciar a criminalização do abandono dos idosos como sendo, digamos, uma tentativa de salvar a face diante desse grupo social. Isso foi entendido como tinha que ser entendido e, do ponto de vista técnico-jurídico, esta solução é uma solução que não merece a nossa aceitação. Nós revemos-nos naquilo, e para terminar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós revemos-nos no essencial, no conjunto de pareceres que foram elaborados a este respeito, mas permito-me citar um pequeníssimo excerto do parecer escrito que nos foi enviado pela professora Fernanda Palma, Maria Fernanda Palma, e que diz o seguinte, justamente nas últimas linhas do seu parecer sobre esta matéria. Não se deverá procurar sediar numa consciência ética difusa e associada a condutas de extrema gravidade, como o tradicional crime de abandono, comportamentos cuja gravidade depende de um esclarecido e justo relacionamento entre o Estado e os cidadãos sobre o âmbito dos seus deveres legais e não meramente morais, bem como das condições concretas para o cumprimento desses deveres por parte de quem tenha fortes restrições sociais e careça de apoio social. Foi este o sentido muito partilhado por uma série de audições que aqui foram levadas a cabo e por isso mesmo não. E nós revemos efetivamente neste entendimento das coisas. Por essa razão, não acompanharemos os projetos agora apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e começar por fazer minhas as palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim e dizer ainda mais algumas e dizer ainda mais alguns comentários. Eu fico espantada com, eu acho que se pode dizer, a desfaçatez da atual maioria, que tem chumbado tudo o que a oposição tem apresentado relativamente à natalidade, à saúde, à segurança social. E agora vem com este discurso de que nós apresentamos apressadamente uma coisa que foi apresentada há quase um ano atrás, que tem vindo a ser discutida nesta comissão, e é exatamente isso. E agora vem dizer que, enfim, depois colheremos os contributos que nos derem nas iniciativas que nós vamos apresentar. Isto é uma coisa, assim, um bocadinho kafkiana até.
Senhores deputados, não sei... eu agradecia que respeitassem a intervenção da senhora deputada Vânia Dias da Silva e guardassem uns comentários e reboques para o momento em que estejam oportuna e devidamente inscritos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas eu estava a conseguir falar ainda assim. Muito obrigada. Não tem importância. Muito obrigada. E, portanto, eu não sei o que penso. Ou as pessoas dizem pouco a esta maioria, e eu não quero crer que assim seja, ou querem pegar nas coisas que nós já apresentamos para apresentarem como propostas suas, e eu, francamente, não sei qual é pior. Eu francamente não sei qual é pior e isto causa-me realmente alguma estranheza. Para além do mais, eu estou farta de ver propormos, ainda que fosse verdade, que quase todas as pessoas vieram aqui dizer que isto era, que qualquer destes projetos, sobretudo na parte criminal, eram projetos que não tinham pernas para andar, ainda que fosse verdade isso, e não é, já lá vou, nós estamos fartos de aprovar coisas nesta casa com pareceres contraditórios e em que as pessoas que se pronunciam discordam daquilo que vamos fazer. E, portanto, também esse não é um argumento. Quanto à questão de muita gente ter aqui vindo dizer que este era um regime que não podia aproveitar-se porque estavam em causa, sobretudo, direitos das pessoas e que havia aqui que fazer um trabalho social. Nós nunca dissemos que esse trabalho social não tem que ser feito e sempre dissemos que a montante de todas estas questões está, obviamente, o trabalho social e o terceiro setor tem aqui uma implicação óbvia e fundamental. E sempre dissemos isso. E para além do mais, se bem se recordam, muitas das pessoas que estavam ali sentadas nas audições que foram mencionadas, quando instados por nós a saber se intencionalmente alguém abandonasse um idoso num hospital devia ou não ser penalizado, a esmagadora maioria delas respondia que sim, que devia, e que não era exatamente certo que não o devesse fazer. E depois, deixem-me dizer-lhes também, e sobretudo ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, que eu gostava de lembrar que essa coisa que os senhores nos atiram sempre, de que nós fomos terríveis com as pessoas mais pobres e que sofreram imenso às nossas mãos, eu gostava de recordar que quem congelou as pensões mínimas sociais e rurais foi o PS, não foi o governo anterior, e quem fez um aumento ridículo destas mesmas pensões agora nesta maioria foram todos os senhores, e nós tínhamos uma proposta bem melhor nessa matéria. Portanto, parem de agitar essas bandeiras e de dizer que quem não tem preocupações sociais somos nós, porque na verdade todas as coisas que nós apresentamos nesta legislatura, todas foram inevitavelmente chumbadas pelos senhores, e portanto ou os senhores não querem saber das pessoas para rigorosamente nada, o que é absolutamente preocupante, ou então há aqui algo muito estranho a acontecer neste Parlamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Eu tentarei fazer uma discussão substancialmente diferente. Como sabem, o PCP, relativamente à perspectiva de criminalização dos comportamentos de todo tipo de agravamento de penas e criminalização deste comportamento em concreto, sempre manifestamos a nossa oposição, sempre achamos que este não é o caminho. Os pareceres que foram transmitidos deram-nos claramente razão naquilo que é a perspectiva da criminalização do abandono dos idosos, não é a solução ou a via para resolver os problemas, e por isso votamos contra. E, portanto, eu distinguia o projeto de lei do PSD, do 60 PSD-CDS-PP, o 62 dos restantes, dois, o 61 e 63, tratava-os em patamares diferentes. Sobre esta matéria temos uma objeção de princípio que nos distancia. Agora, eu queria aqui recordar que o PCP, relativamente ao projeto de lei 61 e 63, optou pela abstenção. E optamos pela abstenção precisamente porque entendemos que, sendo matérias que são muito delicadas, não tendo a concordância absoluta sobre o assunto, são pertinentes os projetos de lei. E nós assumimos isso com clareza com o nosso voto de abstenção na generalidade. E dizer-vos que, aos senhores deputados, que é verdade que as iniciativas legislativas têm já têm um longo período de tempo, e houve audições e tivemos um período de reflexão, mas a verdade também não deixa de ser verdade, é que as propostas de alteração que foram entregues estão com um prazo relativamente curto. E dizer o seguinte, nós consideramos que estas matérias, quer que versadas no 61 e no 63, são matérias de grande complexidade, nomeadamente o 61. Tem direito a ver com a incapacidade e o seu suprimento, tem fundo a ver com a liberdade individual. E são alterações de uma grande sensibilidade. Aliás, a maior parte dos senhores deputados estudaram direito como eu e, portanto, percebem que esta é uma matéria que é sempre tratada com muitas pinças. Porquê? Porque estamos na fronteira entre a liberdade do ser humano. E estas matérias devem ser encaradas com uma grande delicadeza e com um grande cuidado. E nós entendemos que, não obstante o projeto de lei já ter algum tempo de maturação, as propostas de alteração não o têm. E, nesse sentido, o apelo que nós fazemos é que PSD e CDS-PP reconsiderem esta matéria. Nós sabemos que o Governo tem, em cima da mesa, um grupo de trabalho a propósito das comemorações do Código Civil, um grupo de trabalho que envolve o Supremo, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Lisboa, direito das duas de Coimbra e de Lisboa, e que foi criado um grupo de trabalho, que foi aqui anunciado, que precisamente vai verter-se sobre estas matérias. Ora, havendo essa reflexão por parte do Governo, havendo naturalmente o contributo dessas entidades que nos merecem o respeito, com certeza, de todos nós, eu o apelo que faço é que o PSD e o CDS-PP reconsiderem a votação destas iniciativas legislativas para as incluir numa discussão mais aprofundada e alargada que vai ocorrer. Porque o Governo vai apresentar a iniciativa legislativa. E não faz grande sentido, na nossa opinião, estarmos a discutir agora uma iniciativa legislativa com alguma pressa no sentido que temos que concluir hoje este processo legislativo, quando sabemos que o Governo vai retomar este processo legislativo. E, portanto, o que fazia sentido, na nossa opinião, é efetivamente não colocar à votação estas iniciativas legislativas e apresentá-las no processo legislativo que vai ocorrer mais adiante. Eu acho que isso é que é o responsável, porque tratam-se de matérias de grande responsabilidade e sensibilidade. E nesse sentido, e até dizendo, assumindo, há aqui coisas que o PSD e o CDS-PP propõem, nomeadamente no 61, que merecem efetivamente o nosso apoio e ponderação. Acho que são questões que estão, não é descabido, o projeto de lei não é descabido, não mereceu o nosso voto contra. Há aqui matérias que merecem reflexão. Agora, não podemos é permitir uma votação relativamente apressada, sem grandes condições para discussão da especialidade de artigo a artigo. Isso, os senhores deputados darão-me razão, 9:30 da manhã de um dia que está praticamente no último dia para discutirmos esta matéria, não dá para avançar com uma discussão detalhada destes artigos, com propostas de alteração que foram entregues relativamente há pouco tempo. E, portanto, o apelo que nós fazíamos era efetivamente que reconsiderassem a votação. Podem colocar à votação o 62, porque esse aí não teremos condições de ultrapassar as nossas divergências, aí votaremos contra, com certeza. Agora, forçar uma votação de 61 e de 63 parece-nos muito pouco razoável, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e, portanto, pedia a reconsideração da votação destes dois projetos por parte dos autores, que têm, como o Sr. Presidente sabe, não poderíamos deixar de referir, toda a legitimidade para os colocar à votação, se assim os entender, como é óbvio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a pressa. Não há pressa nenhuma. Como disse a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, esta iniciativa foi anunciada há cerca de um ano, fará no próximo mês um ano, e foi apresentado, salvo erro, em novembro, foram apresentados aqui, e até suscitamos um debate em plenário nesse sentido. Portanto, fizemo-lo às claras e da forma mais digna e solene que este Parlamento tem, um debate sobre esta matéria. E as nossas intenções foram sempre ouvir quem nós e os restantes grupos parlamentares entendiam que devia ser ouvido. Fizemos um processo de especialidade bastante, como aliás já foi aqui reconhecido, bastante profundo, sobretudo se comparado com a generalidade dos processos legislativos que têm corrido nesta sessão legislativa, nesta comissão, e apresentamos propostas que de facto demoraram algum tempo, exatamente pela reflexão que tivemos de fazer sobre os contributos que nos foram dados. Foi dito aqui, a maior parte dos pareceres foram contra. E já ia usar um termo se calhar coloquial demais, mas os senhores deputados convirão que se nós tentássemos, na nossa vontade legislativa, e sobretudo a legislar ou não legislar, no sentido que nos é indicado nos pareceres, grande parte das nossas iniciativas de todos os grupos parlamentares, inclusivamente do Governo, não iria para a frente. Por exemplo, veja-se o parecer do Conselho Superior da Magistratura sobre a matéria dos animais, que consta também desta ordem de trabalhos. É manifestamente contra e contra quase tudo. E nós devemos ouvir esses contributos, extrair daí ensinamentos, o que não quer dizer que nós, enfim, os sigamos, porque a liberdade do legislador não pode ser condicionada quando ela assenta nas suas convicções. Queremos depois saudar, já o fizemos e voltamos agora aqui a reiterar, saudar o Governo e já agora o Partido Socialista e os partidos da extrema-esquerda que o acolitam, porque o nosso projeto, se outros, enfim, outros benefícios não pudesse ter trazido para o debate político, não há dúvida nenhuma que acordou o Governo, a Senhora Ministra da Justiça e o Partido Socialista principalmente, porque se não fosse a nossa iniciativa, as nossas iniciativas legislativas, não teria o Governo apressadamente aqui sim desenvolvido um grupo de trabalho dizendo que ia apresentar brevemente, mas não se sabe quando, ainda ontem, chama a atenção, a Senhora Ministra não nos deu, e foi instada diretamente nesse sentido, não nos deu sequer uma data referencial, um período de tempo em que essa matéria pudesse estar a ser desenvolvida. Eu fiquei com a impressão, inclusivamente, que o grupo de trabalho, embora formado, ainda nem sequer tinha iniciado os seus trabalhos, ainda nem sequer tinha reunido. E, portanto, estamos contentes porque o Governo acordou para esta matéria, a matéria que tem a ver com as incapacidades, mas que, no nosso entender, tem que ter aqui, e esta é uma diferenciação absoluta entre as nossas intenções, mesmo nas relativas ao Projeto de Lei 61, daquelas que foram anunciadas pelo Governo, a nossa, obviamente, não se esgota nos idosos, mas tem como escopo principal a proteção dos idosos. E aqui nós não, obviamente que sabemos que terão que ser aplicadas a outras pessoas com capacidade diminuída, mas nesta matéria nós não abdicamos, há aqui uma lógica de proteção dos idosos que está presente desde a resolução do Conselho de Ministros de agosto de 2015 e também nestes projetos de lei. Há aqui uma má consciência do Partido Socialista, uma má consciência do Governo e uma má consciência também dos partidos que acolitam o Governo. Não há dúvida nenhuma. Aqui há uma perspectiva subjetivista, partidária e politicamente afunilada, que perpassa em muitas intervenções, e eu sou obrigado aqui a separar a do Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Jorge Machado, mas nas outras foi evidente que a grande questão que está aqui em causa é que não foram o Partido Socialista, nem o Governo, nem o Bloco de Esquerda, a apresentar estas iniciativas. Ou seja, os senhores, a ideia que se fica, particularmente na questão do Projeto de Lei 61, é que se fôssemos nós, ou seja, os senhores, provavelmente até isto estaria aprovado ou pelo menos estaria em condições de poder ser discutido e votado. Mas como não foi, vamos esperar pelos anúncios, e há aqui uma divisão de princípio político, quer dizer, axiológico, não? É que os senhores gostam de governar por anúncios. Os senhores acham que os anúncios fazem a realidade. Há um pensamento mágico. O Governo anunciou. Nós não. Nós temos iniciativas, estão concretas, estão apresentadas, foram apresentadas em plenário, foram discutidas na especialidade, estão em condições de ser votadas. Nós não vamos em anúncios, até porque este Governo, nessa matéria como noutras, tem um currículo muito pouco desejável para, a partir daí, nos podermos dar credibilidade. Sobre a questão do Projeto de Lei 62, aquele que sanciona um conjunto de condutas em termos de direito penal. Eu gostaria que o Sr. Presidente, se fosse permitido depois o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, queria dizer umas breves palavras sobre esta matéria, nomeadamente no que diz respeito à legislação dos animais, e a uma comparação que tem que ser feita até pela coincidência temporal da discussão sobre os dois projetos, mas eu vou ler um pequeno extrato, mesmo muito pequeno, de um acórdão produzido pelo Tribunal Criminal do Porto o mês passado, repito, o mês passado, e que estava em causa uma questão em que um filho de 58 anos, por acaso funcionário do DIAP do Porto, que abandonou a tia e o pai nonagenários, fechando-os numa casa, dando-lhes 6 refeições por semana, porque à segunda-feira eles não comiam, e o pai veio a falecer no hospital,
e o caso foi levado a tribunal. E o acórdão diz isto: há uma situação de desprezo. Contudo, este desprezo não tem qualquer consequência jurídica. Continuo a citar: esta negligência não se traduz em enquadramento criminal, porque não há crime, não há tipo legal de crime sobre esta matéria. Este homem abandonou de uma forma absolutamente vil, não apenas em termos morais, mas em um desvalor absolutamente evidente em relação àquilo que o direito protege e alguns dos valores mais básicos que o direito penal visa proteger. E contudo, o senhor doutor juiz da primeira instância criminal do Porto diz: não há enquadramento penal, portanto nulum crime sine lege. Nulum crime sine lege é exatamente isso que nós queremos combatar. Queremos criar um tipo legal de crime para que estas situações que existem, que são reais e que não são passíveis de serem sanadas com meros anúncios, possam vir a ter o devido enquadramento penal, para que nunca mais nos tribunais portugueses possa haver uma sentença como esta, que tem menos de um mês, do Tribunal Criminal do Porto, e muitas outras podia trazer aqui. Muito obrigado, e se fosse possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu peço só a palavra porque, de facto, causa alguma indignação ouvir a argumentação expendida pelo Partido Socialista relativamente a esta matéria. Eu posso perceber politicamente, não concordando, que o Partido Socialista queira reprovar politicamente todas as iniciativas oriundas das bancadas da oposição. Está no seu direito democrático, será julgado pelas pessoas, não é por aí que o gato vai às folhosas, como se costuma dizer. Agora, tentar fazer veto de gaveta relativamente às propostas que estão aqui pelo menos há 8 meses, ou quase há 8 meses, há 7 meses e meio, que tiveram dezenas de reuniões da primeira comissão, com audições, com trabalhos na especialidade, dizendo que isto é à pressa, roça, de facto, no mínimo, a indignação das pessoas que ouvem isto. Mas outro argumento foi utilizado pelo Partido Socialista relativamente a alguns aspectos substantivos da proposta. E houve um que, pasme-se, lido até pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, concordando com a questão, portanto, se a foi buscar para ler, é porque concorda com ela, uma opinião de uma entidade qualquer que se pronunciou relativamente a estas matérias, quanto à questão do crime do abandono dos idosos, dizendo que o abandono em hospital não pode ser considerado crime, porque se está no hospital é porque é um sítio onde tem a prestação de cuidados mais elementares, e portanto isso nunca poderia ser crime. Ora, hoje mesmo temos todos à nossa frente uma proposta do Partido Socialista que pega no Código Penal e, relativamente aos animais, onde está atualmente o crime de abandono, necessariamente ligado como requisito à perda de prestação de cuidados básicos e de alimentação a esses mesmos animais, só assim é que há crime. E o que é que o Partido Socialista faz? Separa as duas coisas e diz que há sempre crime quando há abandono. E se desse abandono resultar a perda da prestação de cuidados e da alimentação, então a pena ainda é maior. E, portanto, percebemos a falta de seriedade política com que o Partido Socialista utiliza os seus argumentos. Porque não pode ser, no mesmo dia, criminalizar autonomamente o abandono, retirando qualquer relação que atualmente está no Código. Que atualmente está no Código. E que expressamente o Partido Socialista, na sua proposta, afasta relativamente aos animais e utiliza esse mesmo argumento ao contrário para dizer que não pode ser crime relativamente aos idosos. Eu acho, como eu não acredito minimamente que o Partido Socialista seja menos humanista e mais animalista, obviamente que eu tenho que concluir que o que há é falta de seriedade na forma como esta argumentação é expendida. E isso, Sr. Presidente, é obviamente motivo de indignação num debate como este que estamos a ter aqui na primeira comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Está inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu queria chamar a atenção para que está em discussão o primeiro ponto, não é, da ordem de trabalhos, não o segundo, nem o eventual abandono dos animais nas clínicas veterinárias. portanto, do plano ético há que também fazer essas distinções. Houve uma proposta do grupo parlamentar do PCP, no sentido de podermos retomar no início da próxima sessão legislativa esta matéria, que foi expressa e veementemente rejeitada pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS. Portanto, pedia que não nos afastássemos da ordem de trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado, que é delegado Paulos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E não me querendo afastar da ordem de trabalhos, nem sequer inverter a ordem da apreciação, mas o Sr. Deputado Marcos Guedes, falando com devido respeito, sem conhecimento de causa, tenta confundir dois debates que são distintos, que versam valores jurídicos distintos, que têm momentos de apreciação diferentes e, com toda a leviandade, com todo o respeito, volta a falar em falta de seriedade, quando é absolutamente claro, da parte do Partido Socialista, que não está em causa o mérito ou a importância do tema. O que se procura é que possa construir-se neste Parlamento um consenso suficientemente alargado, suficientemente sustentado, para permitir uma solução que acomode as preocupações de todos, inclusivamente de quem nos remeteu pareceres. E como veremos daqui a instantes na discussão do segundo ponto, também não há da parte do Partido Socialista nenhuma vontade de fazer legislação à pressa. E por isso mesmo, como iremos depois discutir no ponto seguinte, de facto a melhor ponderação que tem de ser feita em sede dos outros diplomas, muito provavelmente redundará numa não votação hoje para que os diplomas possam ser melhorados. Mas agora, só para explicitar o aspecto jurídico que coloca para fazer a comparação e para lhe mostrar que a comparação cai por terra. Porque, efetivamente, na ordem jurídica portuguesa já existe hoje e gera dificuldades interpretativas, e daí a proposta de alteração remetida, uma previsão contra-ordenacional relativamente ao abandono dos animais que consagra especificamente aquela conduta que agora é clarificada na proposta de alteração como sendo uma contra-ordenação. E foi um aspecto que subsistiu em 2014, portanto não se está a introduzir uma ilicitude nova, é uma ilicitude que já existe no plano contra-ordenacional e que agora se articula com o facto de ter entrado em vigor, entretanto, um regime sancionatório. A matéria que diz respeito aos casos em que do abandono resulta perigo concreto relativamente a esse mesmo abandono, na prática corresponde e é já traduzível a uma previsão penal que também já está prevista no próprio Código Penal, que é o dos maus-tratos. Portanto, se há alguma coisa, não é qualquer inovação, é uma clarificação a dois níveis. Quer no que respeita à articulação entre o regime contra-ordenacional. Sr. Deputado, é livre de entender o que quiser. Agora, manifestamente, perante argumentos jurídicos, depois é como a discussão do nosso outro dia. Perante argumentos jurídicos, a bancada do PSD consegue apenas fazer processo de intenção. Peço-lhe argumentos juridicamente. Venha a este debate no plano jurídico e explique então por que razão é que algo que é uma tentativa de clarificar na sequência das diversas recomendações que nos foram remetidas aquilo que é um regime em que entre o plano controle nacional e o plano penal a questão não está bem articulada e mesmo dentro do plano penal a questão não está resolvida. Portanto, podemos estar a ter um debate jurídico, um debate sobre feitura de leis, mas na realidade estamos a fazer um debate sobre processo de intenções, sobre a maldade daqueles que não querem resolver o problema dramático. Processo de intenções, Sr. Deputado, ao dar nota de só se conseguir reportar a má-fé e só se conseguir reportar a falta de seriedade, verdadeiramente está a escapar àquilo que interessa às pessoas que têm problemas dramáticos neste plano, que era tentar com uma solução jurídica sólida e capaz de ser consensual e capaz de ser aplicada. E é nisso que o Partido Socialista está empenhado em todos os processos legislativos em que se encontra. Portanto, mais uma vez, enfim, não podemos não repudiar e lamentar as sucessivas referências à seriedade e à falta de boa-fé, quando na realidade todos estão disponíveis para um debate sério sobre este tema. Fez-se um apelo claríssimo no sentido em que se possa fazer um debate de forma construtiva para o qual há disponibilidade das bancadas, de todas as bancadas deste Parlamento, do próprio Governo. Portanto, eu acho que só teríamos a ganhar nesse plano e é nesse patamar que a questão se coloca. Peço desculpa pela invasão do tema do ponto seguinte, mas efetivamente ele não é para aqui chamado e a questão é juridicamente. Não, ela é juridicamente distinta e eu acho que fica claro que não tem nada a ver com o debate que está em curso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácia.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, aquela entidade que não se lembrava o nome ou que não recordava ou que desvalorizou é tão só o Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, vale o que vale, provavelmente para o Sr. Deputado não valerá muito, mas pela ordem jurídica portuguesa e pela opinião vale, com certeza. Essa era uma das questões. E agora, eu recitei precisamente porque concordo, que é para não haver dúvidas, concordo. Não, eu já lá vou quando formos a esse debate. Agora, misturar os debates é que não me parece ser sério, mas essa é que é a questão, misturar os debates. E ninguém está aqui a misturar os debates, estamos a discutir juridicamente a questão da penalização do abandono de idosos, no caso concreto desta questão, e do regime geral sobre a supressão de incapacidades. É isso que estamos aqui a discutir. Trazer outros argumentos, outras discussões para aqui é que não me parece ser sério. Essa é a primeira questão que queria colocar. Quanto à questão da pressa, para que fique claro, há dois momentos de pressa nas iniciativas do PSD.
Uma delas é quando, no fim da anterior legislatura, anuncia, por nada ter feito em 4 anos e meio, a Estratégia Nacional para o Idoso, e a apresentar um diploma no início da sessão, apressa-se, que o Partido Socialista, e só estamos hoje aqui a discuti-lo, porque o Partido Socialista também viabilizou a sua discussão, abstendo-se em sede do plenário para permitir que aqui viéssemos fazer. Portanto, esta é a realidade. E fiz, não estamos nada, temos medo de chumbar. Senhores deputados, eu ouço com muita atenção, mas vejo que não consegue ter a mesma capacidade de ouvir os outros. Mas isso, pronto, cada um tem as características que tem. Agora, a resposta, a questão é esta. Estes são os dois momentos de pressa. Apresentaram uma proposta, foi amplamente discutida aqui, mas eu recordo-vos, e foi em junho, e há uma nota de imprensa sobre isso, que o Ministério, que a Senhora Ministra da Justiça, não foi ontem, foi em junho, que a Senhora Ministra da Justiça, e saiu uma nota de imprensa. Sim. Não, tarde para si. Para mim não, estávamos em plena discussão. O Sr. Ministro da Justiça anunciou que havia uma iniciativa do Governo no sentido, na questão da supressão das incapacidades, apresentar aqui um conjunto, apresentar uma iniciativa legislativa. Ontem, e aqui é o segundo momento de pressa, a Sra. Ministra da Justiça, autonomizando até inclusive a questão da discussão sobre a questão das incapacidades relativamente ao grupo de trabalho, mas sem prejuízo de referir que estão no âmbito da comemoração do 50º dos 50 anos do Código Civil, anunciou, deu uma informação ao Parlamento que tinha sido constituído um grupo de trabalho que tem tão só o Supremo Tribunal de Justiça, a Faculdade de Direito de Lisboa e de Coimbra, a Ordem dos Advogados, a tratar de um conjunto de revisões de alterações ao Código Civil e que, obviamente, que não se esgotam nesta matéria em concreto, mas que abrangem também. Portanto, seria de elementar bom senso. Aliás, na sequência daquilo, da sugestão do Sr. Deputado Carlos, Jorge Machado, que, de facto, nesta matéria, porque não, sejamos sérios, alterar a legislação civil, o Código Civil, e, aliás, e também o Código de Processo Civil, apesar da falta de iniciativa legislativa que está aqui relativamente ao Código de Processo Civil, porque muitas das questões de direito adjetivo não são resolvidas com a vossa solução. Portanto, alterar e daqui a poucos meses estarmos a mexer outra vez, não me parece razoável. Não parece razoável ao legislador, não abona ao Parlamento, não faz sentido. E por isso mesmo o apelo, de facto, foi feito para que os senhores nessa matéria aguardassem, e parecia ontem que sim, mas só que à boleia, e agora sim, à boleia, e permite-me, à boleia de uma reunião que se realizou hoje sobre uma outra questão, essa sim dos animais, os senhores quiseram meter os idosos, essa é que é diferente, essa é que é a questão, e por isso...
E a concluir-se?
Vou concluir, e dizer, agora, relativamente à questão penal, de facto há uma concepção diferente, nós não concordamos com a vossa solução, porque de facto o que os senhores querem é criar um direito penal, permite-me a expressão, para pobres. E não pode ser, não pode ser. Querem criar um direito penal para pobres. E não é essa a solução. Não é amaduro, não. É concreta, é objetiva e não estamos sozinhos nesse ponto de vista, porque muito das opiniões que aqui vieram, identidades, recordo o seu bastonário da Ordem dos Médicos,
recordo...
Não foi.
Senhores deputados, nós tínhamos um compromisso de ter concluída a apreciação votação. Vou falar agora eu, senhor deputado. Tínhamos previsto concluir a apreciação e a votação dos dois pontos de ordem de trabalhos até às 10 horas. Portanto, se preferem manter este debate, agendamos para hoje à tarde, com continuação amanhã, e penso que não será suficiente para o esgotarmos. Se quiserem ter em conta aquilo que é a expectativa criada de que os trabalhos deviam estar concluídos às 10 horas, pedia que moderassem a extensão das vossas exposições. As minhas desculpas, Sr. Deputado,
já dizendo precisamente que relativamente à proposta a 62, claramente estamos em desacordo e não vemos nenhuma objeção que seja mesmo seja votada. Acompanho a posição do deputado Jorge Machado no sentido que, reiterando o apelo a que o PSD retire esta, não submeta à votação hoje a proposta 61 e 103 para dar espaço a que a mesma possa ser votada. Se persistirem nisso, com certeza a nossa posição está expressa já na posição inicial que tivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Carlos Amorim, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é sobre o conteúdo, a discussão já foi farta, é só para dizer que não é exatamente assim como disse o deputado Fernando Anastácio. Na intervenção que foi feita ontem está gravada aqui na primeira comissão, eu próprio, em nome do grupo parlamentar do PSD, reiterei a vontade de que esta matéria fosse votada nesta sessão legislativa, até sublinhei e repeti. E, portanto, não foi à boleia de coisa nenhuma. Isso foi dito, está gravado e é apenas isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Penso que estamos, então, em condições de proceder à votação. Perguntava ao Grupo Parlamentar do PSD se poderemos votar em bloco o projeto de lei número 61 e 62, incluindo as propostas de alteração que foram apresentadas. Muito bem. Então, vou colocar à votação os projetos de lei número 61, com as alterações ao Código Civil, e o projeto de lei número 62, com alterações ao Código Penal, incorporando as alterações que foram atempadamente apresentadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito obrigado, senhores deputados. Foi rejeitada com os votos favoráveis dos proponentes, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, e os votos contra das restantes bancadas. Relativamente ao projeto de lei número 63, como sabem, a votação na especialidade nesta comissão é meramente indiciária, de onde as consequências da votação serão diversas dos projetos de lei anteriores. Também em relação a estas foram entregues propostas de alteração. Sr. Deputado Carlos Amorim, procedemos à votação, dando como... Penso que temos que fazer, independentemente... Exato. É apenas indiciária, tem apenas esses efeitos. Então posso pôr à votação, incluindo as propostas de alteração, entretanto, apresentadas. Tem que ser votada em plenário, a título definitivo. O nosso papel é votá-la e essa votação terá um caráter indiciário, sim. Quem vota contra, perdão, só peço desculpa, sim. Bom, parece que os serviços de assessoria da primeira comissão... que a equipa da primeira comissão estava certa e que eu não me enganei. Vamos então pôr à votação o projeto de lei número 63 do PSD e do CDS-PP, contendo alterações à eleição do Presidente da República, lei eleitoral para a Assembleia da República, titulares dos órgãos de autarquias locais e referendo local, contendo alterações ao regime das incapacidades eleitorais ativas. Quem, e incorporando, portanto, as propostas apresentadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a votação da proposta dos projetos anteriores e, portanto, será remetida ao plenário da Assembleia da República, atendendo à sua natureza meramente indiciária. Vamos então passar, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, vamos então passar ao segundo ponto de ordem de trabalhos. No início da reunião, o senhor deputado Pedro Delgado Alves abordou-me com uma proposta que ele próprio irá apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que, em relação aos dois diplomas, ainda houve bastante circulação de versões durante a tarde e a noite de ontem, e que em relação, pelo menos, a uma delas, nomeadamente ao regime jurídico ou penal, ainda é necessário e ainda é útil fazer algum trabalho em sede do grupo de trabalho que está a apreciar estas iniciativas. O grupo de trabalho, aliás, que tem sido totalmente diligente e tem procurado ao máximo cumprir todos os calendários para a apreciação destas iniciativas. Já agora saudava ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho por ter assegurado, precisamente, que todas as audições e que todo o trabalho se realizava atempadamente, mas efetivamente, pronto, as circunstâncias também não permitem criar consenso onde ainda não existe e, portanto, nesse sentido, suscitava que fosse objeto de adiamento para podermos fazer uma reunião do grupo de trabalho em que ainda possam ser buriladas aspectos relativos, pelo menos a um dos diplomas, se não a ambos, mas pelo menos a um deles, e eventualmente depois ficar pendente de uma possibilidade extraordinária de ainda integração no guião de dia 20, mas obviamente com a perfeita consciência de que não é uma garantia e, portanto, nesse sentido, de qualquer forma não estaríamos hoje em condições de o aprovar e, portanto, nessas circunstâncias de deixar para uma reunião eventualmente a realizar na próxima semana, na próxima terça-feira, tendo em conta que haverá audições para os candidatos ao Tribunal Constitucional e, portanto, também não afetaria muito dramaticamente, digamos, o calendário, mas também com noção de que poderá não redundar numa não aprovação nesta sessão legislativa, mas, portanto, conformando-nos com esse resultado, caso ele se verifique, mas ainda assim procurando fazer algumas diligências para que seja possível. Fica nem aberto esse cenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tenho a informação de que há acordo entre os grupos parlamentares relativamente a este adiamento. E sendo assim, dou a sessão de hoje por encerrada. Sr. Deputado, faça favor.
Nós vamos ouvir só os candidatos ao Tribunal Constitucional.
Não. Eu ia dar essa informação. Sim. Portanto, na próxima terça-feira, se chegarem naturalmente as indicações dos nomes para os órgãos previstos, os quatro órgãos ou instituições externas previstas, iremos iniciar o trabalho de audições pelas 11 da manhã, procurando ajustar o número variável dos candidatos para os diferentes órgãos ao timing mais adequado para não nos privarmos do almoço e podermos concluir a tempo e horas à tarde essas audições. É isso que está previsto. Se relativamente, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, em relação a este ponto, logo que se receba essa indicação, imediatamente os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas serão notificadas. As audições serão coletivas para cada um dos órgãos. Como? Sim. São 5, mas para o Conselho Superior da Magistratura são 10, não é? É. Sim, sim. Sim, a não ser que haja alguma objeção que...
Em relação aos conselhos, a praxe de sessões anteriores tem sido fazer em conjunto quando há candidatos para um órgão, portanto, quer para o Conselho Superior, quer para o Conselho de Fiscalização. Nos casos do Juízo Tribunal Constitucional, é que penso que é a primeira vez que se coloca a questão de haver mais do que uma renovação em simultâneo, porque no passado elas foram sendo feitas de forma avulsa. Agora, tenho ideia, posso estar equivocado, que elas se faziam individualmente.
Mas eu penso, eu ia sugerir que se fizessem em conjunto por uma razão simples.
Tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Penso que não havendo precedentes em contrário, vamos proceder à audição coletiva dos candidatos a cada um dos órgãos de externos que iremos eleger. Então, agora sim, continuação de um bom dia.